Vou aproveitar o gancho do Beto, né, e falar da questão da aceitação do corpo e a não aceitação do corpo. O que que é essa entidade psíquica, né? Então, quanto mais o tempo vai passando, a ciência vai nos mostrando que nós não somos uma coisa só. Que eu, Beatriz, não sou só esse corpo. Eu, Beatriz, sou este corpo e mais uma entidade psíquica, mente, cognitiva, inteligência, ou seja, aquilo que muita gente pensa, que eu sou só um corpo, que nós somos só um corpo, está cada vez mais notório verificar que isso não é verdade. Então, a ciência, através dessa questão do transgênero, né, e tal, vem nos trazendo aos poucos esse conhecimento de que nós não somos só um corpo. Se nós não somos só um corpo, que nós temos dentro de nós uma identidade psíquica, que nós, espiritualistas, chamamos de espírito, alguns chamam de alma. Para onde vai isso? E de onde veio? Se eu, Beatriz, me identifiquei desde o momento que nasci, enfim, fui crescendo na minha família, me identifiquei com o meu gênero e o meu sexo, sou feminina, por que irmãos meus, nossos, não conseguem fazer essa identificação? Não conseguem se ver neste corpo físico, já que a sua alma, o seu espírito, a sua entidade psíquica é diferente daquilo que está aqui na matéria. Por que isso ocorre? Se nós acreditamos que nós nascemos no dia tal e morremos no dia tal, e dentro desse percurso, começamos e terminamos, começamos do nada e terminamos no nada, como podemos explicar isso? Como podemos explicar que muitos de nós, sim, se vê, se reconhece, se sente neste corpo? Irmãos nossos, não. Como podemos pensar nisso? E aí, aquilo que a gente sempre diz, muito antes de Jesus, os filósofos, esses irmãos nossos, né, com muita inteligência, perspicácia, já se questionavam. E eles já diziam, mas de onde vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? E é a pergunta que nós nos fazemos até hoje. E talvez essa questão do transgênero, da sexualidade, que seja uma coisa assim tão forte que está aparecendo todo o tempo na mídia e nos nossos círculos de amizade e nas nossas famílias. E nas nossas famílias. Não tem mais família que possa dizer, na minha família não pode ter isso. Nenhuma família pode dizer. Porque o íntimo de cada um é de cada um. A entidade psíquica é de cada um. Cada um de nós se vê do jeito que se vê. Bom, se nós, através dessa avalanche de coisas que estão vindo, vai nos fazer pensar, sim, eu não tenho só um corpo físico que dura 70, 80 anos. Eu sou alguém muito mais do que este corpo físico. Talvez, por aí, por esse boom, a gente comece a pensar realmente quem eu sou, de onde vim, para onde vou, qual é o meu compromisso aqui no planeta Terra, neste momento encarnatório. Qual é o meu compromisso? O nosso compromisso. E aí eu vou dar continuidade na quinta-feira, que eu vou falar de alguns valores que são compromissos. Por hoje, eu vou falar no último, que eu listei aqui nos meus. Respeito. Fizemos um trabalho na escola, abrindo parênteses, sobre valores. E aí as duplas de alunos escolheram um dos valores que queriam trabalhar, pesquisaram, fizeram camiseta, enfim. E aí um aluno quietinho, que não abre a boca nunca na sala de aula, e alguns aqui de vocês talvez até se identifiquem com ele, na hora de fazer a apresentação, as duplas tinham que apresentar, ele disse, profe, eu quero ficar por último. Aí nós perguntamos para ele, mas por que tu quer ficar por último? Porque tu tem, assim, receio de te apresentar, né? No meio das duplas? Não, prof. É porque eu escolhi o respeito. E o respeito vai fechar tudo aquilo que os meus colegas vão falar. Olha que pérola. Que pérola. O respeito vai fechar todos os valores que nós formos falar. Então, hoje, eu vou falar do respeito. Falando do transgênero, falando da escolha de cada um, que eu até discuto com os meus alunos, que pode ser que não seja uma escolha, visto que eu não tenho como trabalhar com eles a questão espiritualista. Respeito. É o que está dentro de cada um de nós. Estamos num processo de evolução. Divaldo Franco fala... Nossa, quiserem acessar lá os vídeos do Divaldo, ele vai falar muito desse tema. E com toda a propriedade que eu não tenho. Porque não tenho conhecimento, nem a experiência e nem a luz do Divaldo. É só a gente acessar lá no YouTube que a gente vai encontrar explicações muito, muito coerentes sobre esse tema. Cada um de nós, lá no nosso íntimo, quem eu sou? Qual é o meu compromisso aqui no planeta Terra? Qual é o meu compromisso no meu grupo social? Qual é o meu compromisso na minha família? Na minha família, eu tenho situações de transgênero. E eu, Beatriz, como me porto diante disso? Discrimino, incentivo, o que eu faço? Compreendo, aceito, não simplesmente por, mas com entendimento, com educação, com leituras, compreendendo realmente qual é o fenômeno, o que é que acontece aí. E a literatura nos abastece de N causas. Irmãos nossos, por exemplo, que foram citados, inclusive, pelo Divaldo. Irmãos nossos que, para aqueles que compreendem que tivemos vidas antes e teremos vidas depois, desta aqui, irmãos nossos que passaram várias encarnações vivendo o mesmo papel social de identidade numa outra encarnação em que, devido ao momento social e etc., poderá sim trazer dentro de sua alma, do seu espírito, da sua entidade psíquica, aquele papel que ele viveu durante outras encarnações. Poderá. Assim como aquele homem que talvez lá nos outros papéis, abusou, fez horrores, né, com as mulheres lá da sua família, enfim. Poderá, sim, vir numa encarnação sentindo todas aquelas manifestações dentro dele e não se encontrar num papel de homem ou de mulher. Ou seja, como disse, a literatura é farta, que nos traz muitas explicações. Basta que a gente queira compreender. Mas mais que compreender o outro, é se compreender. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e, né, fazer o diagnóstico, prognóstico e tudo. Mas eu? Quem sou eu? Porque o que importa aqui é quem eu sou. O que eu vim fazer aqui. Para onde eu vou. Isso é o que importa. O que cada um faz da sua trajetória? Livre-arbítrio. Se eu puder ajudar, se eu puder compreender, se eu puder minimizar a sua dor, como Chico Xavier dizia tantas vezes, qual a forma que nós temos de pagar o mal que nós fizemos? Fazendo o bem. E fazer o bem não é fazer uma limpeza lá no roupeiro, das roupas que eu não gosto mais, que estão fora da moda, furada, e dá para quem a gente pensa que precisa daquilo. Isso não é ajudar. Ajudar é compreender. É quando uma pessoa, um irmão nosso, chega com um conflito psíquico, dor de alma, consegue se abrir para a gente, poder acolher, ajudar, fortalecer, encorajar. Aí sim, quem sabe a gente descubra quem a gente é. Qual é a nossa missão aqui no planeta Terra, neste momento encarnatório.